E ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos, percebendo-os que estavam nus. E eu queria ler Romanos 7 também. Desventurado, 7:24. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Irmãos, o pecado ele não começa naquele versículo de Gênesis. Ele começa em Ezequiel 28. Quando o Senhor ele começa a dar o veredito sobre a profecia contra o rei de Tiro, né? Então, quando ele vai falar sobre outra lamentação, rei de Tiro, Ezequiel 28, 14, ele fala assim, ó: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. A iniquidade é a perda do limite, né? E o pecado é essa natureza que entrou na humanidade e ali começa a se tornar o princípio da natureza humana. Não é a minha natureza só, não é a sua natureza, não é a natureza de um ou outro ser humano, é a natureza de todos os homens. Irmãos, não tem distinção. Não tem bonzinho, não tem mauzinho, não tem perverso, não tem justo. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Irmãos, por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que porque uma pessoa faz uma boa ação, faz alguma coisa, ela não tem pecado. Mentira. Todos têm pecado. Irmão, pecador é a natureza, é esse princípio que nós carregamos dentro de nós, que é contra Deus. E que não adianta, nossa mente humana não consegue entender a mente de Deus, não consegue tocar a mente de Deus, porque por causa dessa relação nós somos separados. Quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não tinha a vida de Deus dentro dele. Ele tinha a imagem e a semelhança como um vaso e ele receberia essa vida quando ele comesse da árvore da vida. O que que significava o homem comer da árvore da vida, irmãos? O mesmo princípio que nós recebemos quando nós cremos no Senhor. Uma vida de dependência diária, momento a momento, parte a parte, que Deus se incumbiria de falar para nós, viver em nós, expressar-se em nós e realizar em nós tudo que nós precisamos, tudo. Não é uma parte, não é um pedaço, não é uma situação, não é uma circunstância, não é eu deixo de fazer isso, mas eu faço aquilo. Não é isso, é tudo. Os irmãos entendem? Irmãos, então assim. A partir do momento em que Adão começa a uma escolha que ele teve de tomar uma vida de dependência do Senhor ou uma vida de independência do Senhor, existe um princípio na minha vida que é contrário a Deus. Irmãos, e vamos ler agora Romanos. Romanos 6. Minto, Romanos 5, 12. Aqui começa essa história. Interessante que aqui, irmãos, em Romanos 5 e Romanos 6, o pecador, ele está como singular. Aqui, quando ele está falando, ele não está falando de, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ele não está falando de pecados, consequência da natureza. Frutos da árvore, mas ele está falando de pecado essência. E pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Quer dizer, não é que a lei traz o pecado. O pecado já existia. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Então, irmãos, aqui eu quero começar falando de algum resgate que começou. Toda essa natureza humana de pecado, irmãos, o que ela quer é o mesmo princípio de Satanás. Ela quer subir para o trono. Ela quer ascender ao trono. Mas ela não quer sair do trono. O princípio é, o pecado, ele quer subir até Deus e se colocar no lugar de Deus, como o Senhor. E é isso que o pecado faz conosco. Irmãos, quando a gente está, por exemplo, assim, você fala assim, não, eu não vou mentir, eu não vou mentir, eu não vou mentir, eu não vou mentir, eu não vou mentir. O que que acontece dentro de você? Parece que tem uma revolução interna. Você toma uma disposição de eu não vou mentir, eu não vou praticar mais tal coisa. Só que parece que existe alguma coisa dentro de você que na hora que você menos espera, você pá. Por quê? Porque esse é o princípio da minha natureza. Esse é o princípio da ofensa. Esse pecado, essa natureza que entrou dentro de nós e está dentro de nós, irmãos, ela é obstinada. Ela é obstinada. Ela é terrível. Ela é serpentina. Ela se esgueira entre cada parte do que a gente tenta fazer. E ela está dispersa em todo mundo. Ó, Senhor. Irmãos, é difícil falar isso, mas a gente precisa ser exposto. A gente precisa ser exposto, irmãos. A gente precisa ser exposto pela luz. A gente precisa ser exposto pela palavra. A gente precisa ser exposto para ser quebrantado. A gente precisa ser exposto que nós temos medo. Nós precisamos ser expostos que nós somos pessoas ansiosas. Que eu sou uma pessoa que eu quero fazer uma coisa, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Nós precisamos ser expostos. Eu preciso ser exposto. Eu preciso ser exposto e eu preciso chegar diante da luz. Irmãos, e qual que é a realidade da graça? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, eu preciso ser exposto em cada pedaço da minha vida e eu preciso permitir que Deus me exponha em cada pedaço da minha vida para que Ele reine em cada pedaço da minha vida. Enquanto a gente não é exposto, enquanto a gente não é colocado como quem a gente realmente é, a gente não consegue tocar a desesperança. Irmãos, a gente precisa tocar desespero. Porque se eu não tocar o desespero, eu acho que a graça não é o dom suficiente. Eu não estou falando aqui, irmãos, que a gente vai ter que ficar louco, que a gente vai ter que ser internado. Não estou falando isso, tá? Mas eu preciso me desesperar da minha realidade de vida. Da minha natureza. Eu preciso me desesperar de quem eu sou. Porque não adianta eu ser liberto do que eu faço. Eu preciso ser liberto de quem eu sou. Eu sou mal. Entendeu, irmãos? O bem não habita na minha carne. É isso que o Senhor vem mostrar com a luz, com a lei. Então o que acontece, irmãos? Nós queremos, existe dentro de nós uma lei que quer fazer o bem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o conhecer o que é bem e o que é mal, em si mesmo não é o pecado. O pecado é que eu não quero ir a Deus para que Deus me mostre o que é bem e mal. Eu quero eu ser o Senhor do que eu acho que é bem e mal. Do que eu acho que é vida e morte. Do que eu acho que é certo e errado. Esse é o princípio da natureza que está dentro de nós. E eu preciso ser exposto. Por que eu preciso ser exposto, irmãos? Por que eu preciso ser levado à beira de gritar como um desesperado, desventurado homem que sou? Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque senão eu ainda estou tratando com frutos de árvore. Quer ver? Vamos abrir em Gálatas, irmãos. A gente já leu várias vezes esse versículo, mas vejam isso daqui. Irmãos, olha aqui, ó. Gálatas 5, 19. As obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente escolhe alguma coisa para a gente não fazer. Eu não pratico prostituição. Eu não pratico impureza. Eu não pratico lascívia. Mas eu me iro. Eu estou na mesma árvore? Estou na mesma árvore. Eu não faço nada disso, mas eu bebo demasiadamente. Estou na mesma árvore? Estou na mesma árvore. Eu não faço nada disso, mas eu tenho glutonaria em excesso. Estou na mesma árvore? Estou na mesma árvore. Agora, olha o que, que fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, o que, que eu quero mostrar aqui? Obras de carne e fruto de Espírito. Então, quando eu tento deixar de fazer alguma coisa, existe um esforço. Isso ainda assim é obra da minha carne. Fruto do Espírito. O que, que você faz para comer um fruto? Você planta a semente e você rega a árvore. Fora isso, o que mais que você faz? Come. O que, que você tem que ficar maquinando dentro da árvore para a árvore gerar o fruto? Nada. Depende do que a gente vai fazer diante de Deus? Não. Ou depende do quem ele é? De quem ele é? Irmãos, a gente precisa desistir. Por isso que a gente precisa da desesperança. Por isso que a gente precisa chegar no ponto de ver quem a gente é como natureza. Para que a gente toque quem ele é. Irmãos, ele é. Ele é. Essa realidade, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é o próprio Senhor. É ele. Essa pessoa viva que é ele. Quem que liberta do domínio do pecado? Ele. Irmãos, você percebe? São 9 frutos, são 9 sabores, mas é um fruto. Quantas obras? Irmãos, e aí você tem aqui Gálatas. Aí você for para Efésios, você tem outras obras. E aí se você for para Coríntios, você tem outras obras. E aí se você for para Tessalonicenses, você tem outras obras. Irmãos, então você percebe? É uma árvore que parece que ela é gigantesca. Ela parece que não tem fim. Mas aí eu quero mostrar isso aqui, irmãos. Vamos voltar em Romanos. Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Irmãos, enquanto o pecado ele cresce, a graça acontece. Tem um versículo em Salmos que fala assim: a glória do homem é descobrir, e a glória de Deus é encobrir. Quantas vezes nós não ficamos felizes quando a gente descobre alguma coisa em matemática, em física, na história, em algo que a gente gosta? Puxa, eu descobri um negócio diferente. Eu descobri como é que funciona. O ser humano é assim. E o que é a glória de Deus, irmãos? A glória de Deus é encobrir em Cristo a humanidade, pela graça. Irmãos, não é por quem nós somos, não é pelo que nós fazemos, não é por quem nós queiramos ser, é por quem Ele é. Irmão, e Ele entrega isso para a gente. Irmão, essa é a realidade do Espírito. Não importa o seu pecado. Não importa. Vai ter consequências? Vai ter consequências. Nós vamos ser tratados? Nós vamos ser tratados. Debaixo da mão do nosso Senhor. Debaixo da mão do nosso Pai. Irmãos, essa graça cobre toda a nossa natureza. É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É mediante a fé. Essa fé é Ele. Ele é a nossa fé. Ele é aquele que gera em nós a salvação. Ele é aquele que gera em nós a libertação, irmãos. Irmãos, o que eu quero deixar essa manhã é que, mesmo que nós sejamos expostos, mesmo que nós sejamos colocados em foco, mesmo que nós tenhamos errado, mesmo que nós tenhamos pecado contra o Senhor, nós temos um advogado junto ao Pai. Amém. Nós temos uma aliança que é eterna, que é indestrutível, que é feita num sangue que clama mais alto que o sangue de Abel. E nós temos nele a nossa aceitação. Amém. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que nós devemos aceitar, continuar tendo uma ideia de algo maravilhoso e não tendo uma realidade de algo real e maravilhoso da forma como ele é. Mas eu estou dizendo que nós não devemos desistir. Nós devemos continuar. Continuar nele. Irmãos, ele é a nossa salvação. Todas as coisas culminam nele. Né? E a gente precisa buscar, pela realidade do Espírito Santo, ser liberto. Por quê? Porque quando eu tento, nessa realidade, servir a Deus da forma como eu acho, e não da forma como Ele quer que seja servido, eu caio naquela questão de desventurado homem que sou, porque daí eu vejo o pecado realmente agindo na minha carne. A religião, né, as formas como eu acho que deve ser, como eu acho que é, mas não de acordo com a realidade dele. Mas a gente vai chegar nisso daqui, irmãos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque Ele ressuscitou, irmãos, existe uma lei que opera hoje. Mais forte do que essa lei que habita em mim. Mais forte. Irmãos, alguém que se livra da lei da gravidade? Ninguém se livra da lei da gravidade. Você pode tentar enganar, mas ela continua operando. Não é isso? Você vai num avião alto, você joga rápido e desce rápido, joga alto e desce rápido, mas você está tentando enganar o corpo, mas você não está tirando a lei da gravidade. Essa é a questão do pecado. Você não se livra da lei do pecado se não tiver uma outra lei que opera na gente. Mas existe uma outra lei que opera na gente. Essa é a lei do Espírito e da vida. Irmãos, é Ele. Irmãos, tudo é Ele. Porque se Ele não tivesse vivo hoje, se Ele não tivesse sido ressuscitado, se Ele não tivesse, ninguém teria essa realidade. Mas nós temos por causa dEle. Nós podemos chegar diante dEle. Irmãos, e a gente, a realidade do trabalhar do Senhor dentro de nós é que nós vamos ser enfraquecidos. Nós vamos nos tornar mais fracos. Mas Ele vai se tornar mais forte. E à medida que a gente cresce, o que é crescer na graça? À medida que eu vejo quem eu sou e a fraqueza com que eu sou, eu me chego a Ele. E ele se coloca na brecha, irmãos. O que falta em mim é ele que dá. Irmãos, você tem noção disso? Você tem noção do que significa? Que a tua força é a do onipotente? Que em qualquer situação de tristeza, angústia, dor, medo, o onipotente ele trata com você? O onisciente, o onipresente, mas mais do que isso, aquele que é amor, aquele que é paz, aquele que é longanimidade, aquele que é bondade, aquele que é mansidão, aquele que é domínio próprio, aquele que é, ele pode habitar em nós e ser tudo isso que ele é em nós. Nós não vamos nos tornar diferentes, irmãos. Irmãos, nós não vamos nos tornar diferentes. Mas ele vai ser diferente em nós. Amém. Irmãos, a gente precisa pedir para o Senhor para perder essa visão, que isso é uma visão natural, de que eu vou ser melhor. A gente nunca vai ser melhor. Ele vai ser em nós. Vocês entendem, irmãos? É um risco muito tênue. É um princípio muito parecido com a realidade de que eu posso ser diferente. Por quê? Porque isso é um princípio de melhoramento. Deus não quer melhorar a minha carne. Deus não quer melhorar meu velho homem. Deus não quer melhorar meu ego. Deus quer substituir. Quer dar um novo homem. Quer dar um novo coração. Uma nova vida. Um novo eu. Esse novo eu é Cristo, não sou eu mais. E por isso que a gente precisa chegar no ponto de desventurado homem que eu sou. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que Ele é em mim. Irmãos, e é nesse ponto, que nós temos a virada. E a gente pode declarar em alto e bom som, eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.